Começando mais um Zona da Euro, mais uma, né? Os últimos dois episódios, o primeiro eu comecei com mais um, o segundo eu comecei com mais uma. Enfim, a gente deixa aí, a gente é um podcast livre de gêneros, né? Zona da Euro este, terceiro grupo, grupo C, grupo com Macedônia do Norte, Áustria, Ucrânia e Holanda. Essa vai ser a nossa sequência do episódio. Programa gravado num dia muito especial, né? Estamos aqui na noite de domingo, dia 23 de maio de 2021. E num dia 23 de maio, exatamente há 3 anos atrás, em 2018, eu e Igor, este senhor idoso que me acompanha, lançávamos o mundialmente conhecido e saudoso Falando Russo, Grupo A. Então, assim, hoje a gente completa aí 3 aninhos de pista. Nesses 3 anos, acho que a gente tentou mais vezes lançar um apadrinhamento de sucesso do que a gente lançou programas efetivamente, né? A gente já te tenta e desiste toda hora, mas dessa vez acredito que tem sido a nossa vez com maior êxito. E também é um tempinho, né? Considerável, 3 anos lançando programas semanalmente. Óbvio que a gente tem alguns hiatinhos ali de férias, né? Principalmente entre as temporadas, quando acaba o Campeonato Brasileiro, né? A gente se dá um pouquinho de férias também, mas se pegar uma média aí com todos os nossos especiais, com todos os programas expressos que a gente faz, eu acho que dá uma média aí bem bacana de um programa por semana, né? Agradecer, né? Toda a galera que ouve a gente desde o primeiro dia. Julinha era uma dessas pessoas, a gente roubou ela pro programa para não dar esse mole. O Gabriel chegou logo depois, né, como nosso estagiário, também é muito importante aí pra gente nessa nova fase. E só pra gente falar um pouco, né, para não deixar essa data passar, a gente dá uma alongada um pouquinho maior para começar o programa, né? Mas é muito engraçado pensar quando a gente começou até as ideias, né, para gravar o podcast, até mesmo quando a gente lançou os primeiros episódios. 3 anos é muita coisa, cara, muita coisa. Muita gente chegou aí na podosfera e foi embora e a gente tá aí resistindo. Vários amigos também que a gente tinha como referência continuam aí, né, o que é mais maneiro ainda. Então, só pra gente ter gravado, né, nesse comecinho aqui de Zona da Euro, que é um estilo de programa que a gente adora fazer, que é um estilo de programa que a gente começou a fazer, né? Se fosse pela gente, a gente só fazia esse estilo de programa, porque é muito divertido, é muito engraçado, as pessoas sempre entram em contato com a gente para dar um feedback, para conversar um pouco. Então, é muito especial. Então, queria que o Igor, né, principalmente começando aqui nesse clima meio de ano novo, né, quando todo mundo para falar um pouquinho, mas eu acho que a gente não pode deixar de comemorar qualquer vitória e ter um programa semanal independente por 3 anos aí em sequência, né? É uma data muito marcante, é um número muito bacana. Então, Igor, fica à vontade. Pode me agradecer, né, por tudo que eu fiz por você aí durante esse tempo todo, mas também pode falar o que você quiser, que não seja um elogio também à minha pessoa.
Aí tava aqui, eu demorei um pouquinho, tava aqui enxugando minhas lágrimas com esse discurso tão emocionante, né? É incrível. E você esqueceu de citar uma informação importante, né? Que são 3 anos gravando semanalmente com um cara tão insuportável como você, que torna a trajetória um pouco mais difícil. Mas, de fato, brincadeiras à parte, é muito doido, né, cara? O que a gente tava falando. A gente começou lá atrás a capinar esse universo aqui de podcast, e 3 anos parece porra nenhuma olhando pra história da humanidade, mas pra história do podcast. Cara, 3 anos atrás tinha o quê? Tinha gente, correspondentes, futuro e os podcasts que vinha de rádio, né? Que era o Trajano da CBN, tinha quase nada, era muito doido isso. E aí, do nada, o boom chegou e com isso a quantidade de gente entrando por entrar e também desistindo, mas é muito bom a gente ver, como você falou, projetos que a gente via lá atrás, a gente tinha como referência com o próprio Futuri, pra ver a escala que os caras estão chegando hoje, o correspondente, uma das referências no universo, enfim. As novas oportunidades estão surgindo dentro do cenário do áudio brasileiro, né? A nova rádio, a nova onda na rádio. Então, pô, é muito bom, é muito enriquecedor, assim, ter um projeto pessoal, né? Como você falou, se não fosse muito dessa galera nova que foi chegando, dificilmente a gente teria esse calendário certinho. Então, tanto Julinha quanto Gabriel agora no final deram esse gás e a gente continua, né, cara? Então, enquanto isso aqui foi de fato o nosso espaço de troca, o nosso espaço de lazer, e acho que cada vez mais na pandemia, né, é um momento que a gente tem de se encontrar virtualmente, de trocar ideia também, falar de coisas relacionadas ao futebol. Então, acho que é muito importante a ideia que a gente vai permanecer aí por muito tempo, mesmo que no final só fiquem as pessoas que estavam lá no começo, que eu também acho absolutamente inacreditável que tenha alguém aqui com a gente desde o começo. Porque
eu acho difícil.
É outra parada. Não, cara, o Iago, ele tá lá desde o começo. O Iago ainda é um dos sócios, então ele tá lá, pô, desde a época do Falando Russo, trocando ideia com a gente, perguntando
Rômulo também.
O próprio tá Sérgio. Direto. O próprio Sérgio lá de Portugal também escuta Sérgio. A gente desde o comecinho, então tem uma galera, é meio bizarro assim, proporção.
O problema da gente falar nome, né, que a gente vai esquecer sempre de alguém.
Com certeza. Mas, pô, o próprio Sérgio, enfim, olha a proporção que esse negócio me levou quando eu tava em Portugal, conhecer o Sérgio me levar pra ir num jogo do Benfica por causa de um, sabe, uma ideia que eu e o Vitor a gente tem ali, trocando ideia no WhatsApp, é muito doido. É muito doido e muito gratificante, então fica aí registrado nos anuários da Podosfera, esses 3 anos, eu vou pedir para você inserir palmas sonoras aqui, Vitor, por favor.
Eu vou inserir, pode ficar tranquilo, que a chance de eu inserir palmas sonoras que eu não esteja sendo pago para fazer é nula. E também, só para a gente não cometer o crime, né? Com certeza, haviam muitos outros projetos quando a gente começou em 2018, né? A gente não inventou basicamente nada, mas é porque dos projetos que a gente conhecia, né, que a gente tinha contato, a gente sempre comenta dos mesmos porque eram as nossas referências, né? Com o tempo que a gente vai conhecendo mais pessoas, a gente também vai conhecendo pessoas que estavam antes mesmo da gente, né? Falando de futebol também, falando de qualquer outro estilo, né? Mas só pra gente acabar não cometendo um crime de, sei lá, alguém ouvir e falar assim, pô, os caras estão falando que tava aqui, mas podcast não sei das quantas, tá desde 2012. Beleza, tá desde 2012 também, mas já fica esse disclaimer aqui pra quem vier reclamar, vai ter 2 trabalhos aí só pra gente também evitar alguns problemas, né? Então, continuando já a nossa entrada de boa noite, Julinha, boa noite. Pode falar sobre esses 3 anos, né? Você ficou o quê? 6 meses como ouvinte, né? A Julinha tá aí com a gente há 2 anos já, quase, ou mais, não lembro. Parece que a Julinha tá aqui há tanto tempo já que nem parece que ela entrou depois, parece que ela já tava desde sempre. Então, acho que não faz muita diferença, né?
E aí, galera, acho que foi exatamente isso. Fiquei 6 meses como ouvinte e aí depois entrei, então já tem quase 2 anos e meio.
Não.
Que estão aí, né, nessa correria. E realmente, cara, muito gratificante fazer parte desse projeto. Acho que a gente passou por bastante coisa legal, assim, e eu sempre gosto de falar isso, que o futebol, quando a gente trata ele bem, assim, ele dá bons presentes, sabe? A gente conheceu muita gente legal, ter essa galera aí que escuta desde o começo e todas as coisas que a gente passa lá no grupão do Zap, é muito legal, de verdade. Acho que tudo fez super bem para o nosso crescimento e é super bacana, até profissionalmente, ter o 4-2-3-1 na cabeça o tempo inteiro, assim.
Óbvio, é. E também porque, querendo ou não, é muito difícil a gente não atrelar, né? Eu sempre falo isso, né? Principalmente eu e Igor, a gente não consegue não atrelar esse projeto com os caminhos profissionais que a gente teve desde então, né? É tudo muito interligado, uma coisa levou a outra. A Julinha, ela já tá um pouquinho mais na frente, né? Ela já tem as coisas dela nos outros lugares, ela já pensa de um jeito diferente, então ela não precisou muito da gente, mas eu e o Igor, com
que
certeza,
isso,
a gente... a gente usou nosso programa aqui pra conquistar nossos espaços nos devidos lugares onde estamos. O Gabriel, que chegou aí ontem, tem 4 meses que ele tá aí com a gente, né? Ele estreou aí dia 4 de janeiro, mas também já é o nosso mascotinho, né? Então, Gabriel, boa noite. Fala aí também. Se você quiser falar alguma coisa, se não quiser também, não tem problema nenhum. Mas pode iniciar o seu papo.
Boa noite nesse saudoso domingo.
Saudoso. Mas... já começou saudoso. Tamo nele, já é saudoso.
Mas... Eu gostaria de primeiro dizer, cara, que é um prazerzaço aqui com vocês, fazer parte de uma equipe, a gente pode dizer assim, né? De primeiro com muito caráter, todo mundo aqui trata todo mundo bem, não tem essa de um ser superior ao outro. Então, vocês me abriram muitas portas, né? Me ensinaram muito desde que eu entrei. Eu me sinto uma pessoa evoluída desde que eu passei a conviver e tal com vocês, trabalhar em si, né? Então, eu só tenho a agradecer à equipe, ao podcast, à página, porque é muito enriquecedor. É um prazer estar com vocês sempre. Pô, não tem nem muito mais o que falar. Para mim é uma realização, igual a Julinha falou, né? Se a gente trata o futebol bem, a gente recebe retorno. E, pô, para mim é maravilhoso entender que o futebol trouxe isso para mim, né? Que eu tô, além de aprender, eu fiz amigos, então para mim não tem nem muito mais o que acrescentar. É muito gratificante para mim também.
Então é isso, dado aí todos os recados, né, referentes a essa data muito mais que especial para a gente vai dar início ao nosso grupo C da Euro, como eu falei alguns minutos atrás, né, um grupo composto por Macedônia, Áustria, Ucrânia e Holanda. Antes disso, né, vamos lembrar das pessoas de seguirem as redes, e seguirem as redes, olha só, seguirem a gente em todas as redes sociais. 4231, qualquer lugar. Seguir a gente no Spotify também, compartilhar com os amigos. Normalmente esses programas dão pra gente um pouquinho mais de audiência, né? Porque a galera já começa a entrar na emoção das competições. A gente tem o nosso plano de sócio-torcedor lá no Apoia-se, né? Que devido. Caso a gente bata as metas que estipulamos, a gente consegue fazer diversos sorteios bem maneiros. E é isso. A gente acha que.
Só ia, ô Vitor, só ia pedir pra audiência que estiver ouvindo. Se estiver ouvindo aí, já pedi N vezes pra você mandar pras pessoas, mas tá ouvindo agora, para um pouquinho, não precisa nem parar, né? Porque Spotify, etc, não precisa parar. Tira um print da tela ou compartilha no story, marca a gente, que aí a gente vai sempre mandar um recadinho, mandar um oi, talvez o Vitor mande uma mensagem, porque eu não posso mais prometer que a polícia chega aqui
Tem
e
polícia,
me
tem
dá a
polícia,
ceifada. Mas eu vou responder, eu
polícia.
garanto que eu mando um oi. Uma foto, uma selfie, se quiser, pode pedir selfie, não me incomoda.
Igor no projeto de blogueiro dele, né? Sempre. A gente tem que lembrar que tá rolando esse projeto aí de influenciador digital do Igor, então isso também vai ajudar ele nesse projeto, se puder dar aquele
Exatamente,
alô, vai
exatamente.
ser super importante.
Meu sonho de vida é o arrasta pra cima, né? Aí, no momento que eu chegar, eu arrasta pra cima. De fato, eu posso dizer que eu cresci na vida.
Só pra gente não deixar passar, né? Que é algo que a gente sempre esquece, que a gente sempre fala. Dá um abraço aqui, né? Nominal, uma mensagem nominal para todos aqueles que nos apoiam. Então, vou dar só para os apoios ativos, tá? Porque a galera que deixou de apoiar, eu entendo as razões, mas a gente vai aqui prevalecer aos apoios ativos. Então, vou falar de forma bem rápida, que é algo que eu me especializei. Vou falar aqui todos os nomes rapidinho. Então, ó, um abraço de coração a todos estes: Vitor Rabelo, Danilo Carvalho, Luiz Fuller, Luiz Antônio, Raíra Rondon, Guilherme Mansano, Eduardo Mourão, Gabriel Renteroff, Léo Filgueiras, Victoria Cassadini, Iago Silvestre, Mariana Faber, todos vocês aí começaram a apoiar há muito tempo ou há pouco tempo, então vocês são importantíssimos para que nós estejamos comemorando ainda, né, os 3 anos e que a gente possa comemorar o quarto, quinto, sexto, até o 10º ano. Não sei se eu vou estar com muita paciência no 10º ano ainda para aguentar o Igor, mas acredito que com o passar do tempo a gente vai se entendendo. Então, sem mais delongas, vamos para Macedônia do Norte.
Ademi levanta a cabeça, coloca essa bola com o Pandev, pediram na frente o Trajkovski. Colocou para o Trajkovski, pode pintar o tiro. Junto dele o Rudiger, faz o passe atrás. Levanta a cabeça o Alioski. No cruzamento, passou por todo mundo, bateu para o gol, Pandev! Gol!
Eu peço desculpa a toda a audiência se eu tiver com um certo delay, que eu estou aqui diretamente da Skopje, né, na Macedônia do Norte, que é a capital, então como correspondente hoje da Macedônia, sabe como é que é esse negócio de delay. Mas vamos lá, talvez, lá no começo, quando a gente sorteou quem ia falar de quem, o que ia falar o quê, caiu a Macedônia do Norte, eu falei, olha lá, vem o Vitor me pegando a pegadinha de novo, mas estudando um pouco mais, olhando um pouco a fundo, talvez essa seja a classificação mais extraordinária dessa competição, e como disse Marcelo Barreto, num desses redações da vida que eu vi, a classificação mais extraordinária no momento mais extraordinário do futebol. Então, quer dizer, a participação da Macedônia, de fato, vai ser marcante, como o Vitor falou nos episódios anteriores. É a primeira participação da Macedônia, numa competição desse porte como a Eurocopa, então tudo vai ser recorde, né? A derrota vai ser a pior derrota, a vitória vai ser a melhor vitória, então não tem como muito dar errado, né? Mas dando uma geolocalização correta aqui, a Macedônia do Norte, ela fica localizada ali na meiuca entre Sérvia, Bulgária, Grécia, Albânia e o Kosovo, então ela tá bem ali nessa zona conturbada ali da Europa, então eles falam a língua da Macedônia, um idioma que parece um pouco com o búlgaro, e entre os demais grupos que existem lá na Macedônia, tem uma parte que é albanesa, uma parte turca, tem muito cigano e também tem os sérvios, é uma população bem misturada, mais da metade da população é cristã ortodoxa e quase um terço dela é muçulmana, então uma variação religiosa ali na Macedônia do Norte, e bom, graças à campanha, né? Ah, e vale ressaltar que o Vitor tinha até falado comigo até antes da gente gravar, que a Macedônia do Norte, ela é, na verdade, a Macedônia mesmo, assim. Se a gente conhece a Macedônia do Norte hoje como Macedônia do Norte, é porque ela trocou de nome. Então, não é um país novo, nem Macedônia do Sul, Macedônia do Norte, não. Ela é a mesma Macedônia de sempre, só que ela teve que trocar de nome por alguns problemas ali, umas polêmicas antigas com os gregos, assim. Sendo bem breve, porque também não sou professor de história, né? Mas o antigo reino da Macedônia, de Alexandre o Grande, etc., ele ficava em grande parte no território grego. Tanto que até hoje na Grécia existe uma província chamada Macedônia. Então existe toda essa briga entre gregos e a galera da Macedônia do Norte em relação ao próprio nome do lugar. Mas bom, como eu falei, foi uma classificação extraordinária. A Macedônia, ela entra nessa Euro, tudo graças a uma excelente campanha na Liga das Nações, né? A Macedônia liderou seu grupo e aí, por conta disso, né, ela teve a oportunidade de jogar a repescagem da Euro. E enfrentou ali o seu vizinho, o Kosovo, ganhou do Kosovo, depois jogou contra a Geórgia e aí garantiu essa vaga histórica na competição. Então, também dando outra contextualizada, a Macedônia, ela vem da antiga Iugoslávia, né? Ela é um país relativamente novo, de 1991, e os macedônios ganharam, a partir de 91, ganharam sua própria seleção, né? O que é muito importante, que deu mais projeção, por exemplo, os próprios jogadores da Macedônia para chegarem a clubes europeus, porque enquanto eles não tinham seleção própria, dificilmente eles disputavam essas competições, então sempre foi uma seleção que figurou ali entre as eliminatórias, fazia um papel de figurante, mas durante essa curta história esportiva da Macedônia do Norte, ela coleciona alguns bons resultados com grandes potências da Europa, assim. E aí, falando em grandes potências, já é o meu gancho certo para falar do último jogo da Macedônia do Norte, né? Não sei se está aí no imaginário de todos, mas a Macedônia do Norte enfrentou a Alemanha de Joachim Löw e venceu por 2-1, com um gol de Goran Pandev e Elif Elmas. Então, e ainda teve um pênalti duvidoso ali, então a Macedônia, de fato, ganhou da Alemanha, o que isso significa que foi a primeira derrota da Alemanha nos últimos 20 anos nas eliminatórias, né? A última derrota da Alemanha nas eliminatórias da Copa do Mundo aconteceu em setembro de 2001, quando a seleção foi goleada por 5-1 da Inglaterra. Então, resultado bastante expressivo para a Macedônia, mas acho que ele significa um pouco mais para o lado alemão da conversa.
Vale lembrar que a Alemanha não tava com um time B, com time sub-15, era a Alemanha com os melhores jogadores disponíveis, né, no momento.
Exatamente,
foi pouco completo. Tempo, esse jogo foi em março, tem dois meses esse jogo, então assim...
Foi dia 31 de março.
Basicamente o time que foi convocado para jogar a Eurocopa, da Alemanha, né?
Exato, o gol foi do Gundogan, por exemplo, jogou todo mundo, o Timo Werner perde um gol inacreditável, Timo Werner com todos os seus poréns, desde a sua chegada no Chelsea, mas ele perde um gol absurdo, mas essa seleção nesse último jogo, né, contra a Alemanha veio num 5-3-2. Não vou entrar nos nomes, porque alguns também... A gente já tem os convocados, né? Então já é uma diferença dos primeiros programas. Então a gente já tem os convocados. Eu vou aqui relatar, de fato, os jogadores mais importantes para a audiência. Mas, bom, de todos os convocados, assim, alguns nomes que chamam a atenção e que vale a gente ressaltar aqui de alguma forma, não tem como não começar por Goran Pandev, né? O veteranaço do futebol de 37 anos, que atua pelo Genoa, tá no Genoa desde 2016. Ele é o maior jogador da Macedônia do Norte de todos os tempos, assim. O camisa 10, né, que ele joga com a 10 na Macedônia, comemora 20 anos de seleção durante a competição continental. Começou lá novinho com 17 anos. Provavelmente já devia ter aquelas entradinhas na cabeça também com 17 anos, porque é a clássica do Pandev. Na seleção, ele é o recordista de jogos, ele tem 117 jogos e 37 gols. É uma verdadeira lenda do futebol, né? O cara pode passar na rua na Macedônia que ele não tem paz. Como eu falei, é um veterano do futebol, né? Que fez toda a carreira praticamente ali no futebol italiano, né? Chegou a jogar no Galatasaray, em outros lugares, mas jogou muito na Lazio, no Napoli e na Inter, né? Que é ao lado de Júlio César, Michael, Lúcio, Thiago Mota. O Pandev fez parte do elenco da Inter que derrotou o poderosíssimo Mazembe, né? Inclusive, ele fez o primeiro gol da vitória de 3-0 sobre o Mazembe. Pra quem não lembra, o Mazembe foi quem eliminou o Internacional no Mundial. Porém, em razão da sua idade, né? Tá perto dos 40 já. O atacante raramente tem conseguido disputar uma partida inteira lá pelo Genoa. Ele fez, por exemplo, 4 gols em 22 jogos disputados. Mas na seleção o bagulho é outro, porque o cara dá a vida e praticamente o time joga pelo Pandev também, assim, se você for ver algumas declarações dos jogadores, todo mundo fala que tá nessa por ele, que ele tá há muito tempo tentando, e ele é esse símbolo, por exemplo, quando a Inter foi campeã do mundo, ele tava com o cachecol da Macedônia do Norte, ele é um dos principais embaixadores da seleção, então muito desse título, tá, dessa conquista, dessa chegada na Euro, tá ligada ao Pandev, mas assim, mesmo ao fim da sua carreira, o Pandev já tem emprego garantido, né? Não sei se vocês sabem, mas ele é presidente e fundador de um time lá na Macedônia chamado Akademija Pandev, não sei se é assim que se fala.
Academia, mas... né? Vamos.
Um clube profissional, né, do país, que está desde 2017 na primeira divisão. Uhum. É bom salientar que o clube ele surge em 2010, quando o Pandev ainda jogava na Inter. E o objetivo, pelas entrevistas que eu vi, nem era criar um grande clube para disputar a primeira divisão, mas sim uma academia para desenvolver jogadores do país, incentivar o futebol, que é uma coisa bastante recente no país. Mas acabou indo um pouco mais longe que isso, né? Como eu falei, está desde 2017 na primeira divisão. E, em 2019, conquistou a Copa da Macedônia do Norte. Então, eles foram campeões ainda de um dos campeonatos mais importantes de lá. E aí que eu falo pra vocês, a título de curiosidade, o clube do Pandev enfrentou o Fluminense em 2015, tá? Mas num torneio da República Tcheca, um torneio sub-19. E, obviamente, o Fluminense ganhou nos pênaltis, o que é algo inacreditável, o Fluminense ganhar nos pênaltis. Mas o Fluminense ganhou nos pênaltis do time do Pandev lá em 2015, então... Tá aí a minha relação aleatória do Pandev, do clube do Pandev, com o Fluminense do Rio de Janeiro. O segundo jogador que eu trago aqui pra mesa é o Elmas, que é do Napoli, né? Ele tem 21 anos. Ele teve presente numa campanha sub-21 de 2017 da Macedônia do Norte, que tirou a França, enfim. Foi uma campanha significativa pro time. E ele foi uma figura fundamental nessa campanha da classificação da Euro, né? Além de ter feito o segundo gol agora contra a Alemanha, o gol da virada pra cima da Alemanha. Então, é um jogador que a gente deve prestar bastante atenção, um jogador muito bom. O goleiro é o Dmitrievski, que ele é goleiro do Rayo Vallecano. Então, quer dizer, dentro desses jogadores eu separei aqui os que, de fato, atuam em times de um maior escalão. Então, o goleiro do Rayo Vallecano está aqui e ele, provavelmente, vem sendo o goleiro titular. O Ristovski, que é do Dinamo de Zagreb, ele é zagueiro, mas joga de lateral também, o nome dele me chamou a atenção, hoje ele tá no Dinamo, mas quando eu tava em Portugal ele era jogador do Sporting, então eu via bastante ele em campo, ele é um cara que não tem muita habilidade com a bola no pé, mas é extremamente raçudo e tem uma boa marcação, então é um cara experiente, 29 anos, que traz uma certa qualidade pro setor defensivo, não uma qualidade com a bola no pé, mas uma experiência que vale a gente chamar a atenção. Um outro jogador é o Edzan Aliotski, que ele é o camisa 10 do Leeds, então ele é treinado por Marcelo Bielsa, tem um excelente chute de fora da área e é muito bom nos cruzamentos também, ele não vem sendo titular nessa campanha do Leeds na primeira divisão, mas quando o Leeds estava na segunda divisão, ele vinha fazendo bons jogos, ele era titular na grande maioria, foi perdendo espaço, mas mesmo assim é um jogador que vale a gente manter a atenção, até porque ele ainda permanece com a camisa 10, então ele tem seu valor. O outro jogador é um outro camisa 10, só que agora é do Levante, que é o Bardi. Ele tem só 25 anos, também é uma jovem promessa. Ele estava nesse elenco do Sub-21 que eliminou a França, mas ele acabou perdendo os últimos jogos agora, tanto das eliminatórias quanto os jogos da classificação da Euro por causa de lesão. Mas é um atleta que a gente pode ficar de olho também. E, por último, olhando todos os atletas, Marjan Radeski, que eu só trouxe aqui, ele tem 26 anos, porque ele é do time do Pandev. Eu achei isso muito maneiro. Ele é atacante do time do Pandev, então ele vai jogar com o presidente do clube dele, que provavelmente deve ser uma coisa inédita na história do futebol. Então isso deve...
Isso, o cara vai jogar com o chefe. Bom demais.
Vai jogar com o boss dentro de campo, então achei que era uma informação válida, né, em o que me diz em respeito à bola. Eu desconheço o atleta, mas tá ali, né? O cara que paga o salário dele também toca a bola pra ele possivelmente fazer um gol. Então, podemos ter uma fatos inéditos nessa Euro. O técnico, coincidentemente ou não, também se chama Igor. Então, é o Igor Angelovski. Ele tem 42 anos, então ele é um técnico relativamente novo. E aí, eu, dando essa pesquisada, eu acho que vale a gente fazer essa ressalva, que ele é um dos responsáveis por essa classificação da Euro. Não apenas por ser o técnico, também por ser o técnico, mas principalmente por trazer o Pandev de volta, porque o Pandev estava aposentado da seleção, ele se aposentou relativamente novo, e ele estava afastado, não queria jogar por N coisas, mas muitas críticas por parte da imprensa também, protestos contra a própria federação. O Pandev não se dá muito bem com a federação da Macedônia do Norte, mas o nosso amigo Igor, meu xará, conseguiu trazer ele de volta, o que foi muito importante, porque o Pandev fez o gol contra a Geórgia, que garantiu a vaga da Macedônia do Norte na Euro, e também esse recente gol contra a Alemanha, e vem sendo a principal figura dessa campanha da Macedônia. Então, o técnico Igor, além de botar o seu esquema de jogo, fazer essa coisa, ele é responsável por trazer o Pandev, que é o símbolo dessa seleção, né? E aí a relação deles é muito legal, porque em 2019 ele correu um sério risco de ser demitido. Como eu falei, o Pandev tem alguns problemas com a federação. A federação, que ela é... O presidente da federação, ele é de origem albanesa. E como eu falei lá no começo, mais de 20% da população da Macedônia do Norte é de origem albanesa. Então, é uma parte da etnia ali da Albânia que é muito significativa. Então, o presidente queria colocar uma pessoa com descendência albanesa no cargo, porque ele não estava vindo muito bem, o Igor, enfim. E o Pandev foi o responsável por brigar com a federação mesmo para manter o Angelovski no cargo. Então, a relação deles é muito importante e significativa para Macedônia chegar onde ela está chegando agora e disputar a sua primeira Euro, a competição mais importante da sua história. Então, como eu falei, desempenho na última Euro não tem, né? O país ele surge ali nos anos 90, então é o grande torneio da história da Macedônia. Então, vai ser uma participação de fato memorável, né, para a gente. Vai ser o grande azarão, o underdog que todo mundo gosta de ver e de curtir. Nas eliminatórias do Catar, a Macedônia, obviamente, também nunca foi para uma Copa do Mundo, mas está indo bem. Está em segundo colocado, depois da vitória contra a Alemanha por 2-1, está em segundo, está atrás da Armênia, perdeu seu primeiro jogo para a Romênia, depois venceu por 5-0, a poderosíssima seleção do Liechtenstein, e ganhou da Alemanha no último jogo, como eu falei para vocês. E a minha dica do FIFA, obviamente, não dá para fugir do menino Elmas, que ele tem um overall de 73, um potencial de 83, um valor de 6,5 milhões e um salário de 31k de euros. Então, essa é a minha breve passada pela Macedônia, que tem várias coisas curiosas. Como a gente vem falando aqui, né? Potencialmente, tem tudo para surpreender, positivamente ou negativamente. Então, não tem muito o que esperar da Macedônia, porque os caras já estão indo muito felizes por estar participando da competição e, consequentemente, mais leves também do que os restantes times desse grupo. Então, eu não descartaria uma boa participação da Macedônia, porque eles vêm num ritmo bom, como eu falei, acabaram de ganhar da Alemanha, e não é a Alemanha sub-12 ou sub-13, é de fato a poderosa Alemanha de Joachim Löw. Então, dependendo muito de um dia muito bem abençoado do Pandev e desses outros jogadores que eu citei, eu não descartaria a Macedônia fazendo um certo barulho na competição.
É legal, né, desse time. Você falou do time do Pandev, eu parei para dar uma olhada aqui, né? Eles chegam na Liga na temporada 2017-2018. Na temporada seguinte, 2018-2019, eles já vão direto para a Liga Europa, né? Eles conseguem cavar uma vaguinha na primeira fase da Liga Europa, só que eles perdem de 6-0 para o Zirinsk Mostar, da Bosnia, né? Então, assim, em menos de 10 anos, Pandev conseguiu montar, fundar, né, um time. Normalmente, provavelmente ele deve ter fundado só para aquele lance que acontece muito no Brasil, né, para dar mais oportunidade, para ter mais gente jogando, aquela coisa bem de bairro mesmo, né, para ajudar as pessoas. E aí tomaram a sapatada, tomaram, mas em menos de 10 anos eles conseguiram chegar numa liga internacional, né, menos de 10 anos de fundação. Então, a história é muito maneira e provavelmente seria muito justo, né, que o Pandev se aposentasse jogando no time dele, né, um pouco do estilo como se fosse um Romário no América, né, jogando e sendo presidente, técnico, tudo ao mesmo tempo. Então, é muito maneiro. E tem algo maneiro também, Igor, que no time do Pandev joga o irmão dele, de 34 anos, né, o Sasko Pandev.
Que divide o cargo de presidente com ele também, assim, porque ele fala que é muito difícil, como eu falei, o Pandev mora na Itália, né, ele ainda joga e atua pelo Genoa, então ele fala que é muito difícil conciliar hoje a vida dele de jogador de Série A, né, de campeonato italiano, com as funções ali do clube, e o irmão dele, que também é jogador, né.
Só que o irmão dele é malandro. O irmão dele é malandro. O irmão dele foi pro time que é dele jogar quando foi pra primeira divisão. Não jogou a segunda divisão, não.
Exato.
Aí é fácil, pô. Eu sou presidente do time. Aí, porra, quando eu tô jogando na quarta divisão contra o Praiano da Macedônia, eu não vou. Ah, mas a primeira divisão eu vou jogar. Aí joga, e ele joga muitos jogos, né? Ele tem média aqui de quase 30 jogos por temporada, então...
Exato. E o Pandev fala que ele que salva ele nessas questões mais burocráticas do dia a dia, porque ele tá lá vivendo, enfim. É o braço direito dele no time.
Safado, ele é safado, não gostei.
E o técnico do time também já jogou com o Pandev, então tem toda a panela.
É, mas o Pandev tá numa situação da carreira dele que é mais fácil você achar quem não jogou com ele, né? É quase um diguinho, assim. Já jogou com todo mundo o Pandev. Por onde o Pandev passou alguém que a gente conhece também. Mas não tem muito o que fazer, né? Essa seleção aí. A gente vai assistir mais
pelo folclore,
né? Como a gente viu, eles montando uma estratégia que seja bem implementada e o time adversário num dia ruim, os caras ganham da Alemanha na Alemanha, né? Então, pra eles darem um pavor aí, qualquer outra seleção do grupo, que vamos combinar, só a Holanda, né? Uma seleção que a gente pensa e fala assim, ó, Holanda e tal, é um time mais forte, não é um grupo tão equilibrado, né? Como é o grupo B, por exemplo, então... Nesse esquema, a gente sempre vai ficar nessa, né? Nesse esqueminha de quatro melhores terceiros, a Macedônia aí numa semaninha abençoada, eu acho que dá pra ter jogo. Mas provavelmente não vai ter, né? Aproveitar o silêncio. Então,
Vai ter.
Então tá, então vai ter. Julinha, Gabriel, não,
eu acho que vai ter jogo sim, Vitão.
Então tá bom.
Eu confesso que eu já tô até um pouco gostando da Macedônia, acho que dá pra valer torcer pra essa seleção aí na Euro, porque realmente esse grupo não é um grupo, assim, que tem um grande carisma, então a gente acaba torcendo um pouco, eu acho que vai rolar isso, sabe?
Esse grupo é um grupo meio torto, né? Você olha, é um você fica meio...
meio bosta.
Ah, é Macedônia, não sei o quê, mas enfim... Acho que... Os caras têm que estar numa semana abençoada, né? Porque uma semana são dois jogos, então ganha um, empata outro, vai pro tudo ou nada no terceiro jogo. Quem sabe ele... A Islândia foi muito assim, né? Então...
Sim, a Islândia foi assim até com menos material, cara.
É, bem mesmo. Aí tô concordando sem saber, porque eu não conheço nenhum dos dois materiais.
Porque o Igão trouxe aí jogadores, se tu for olhar, pegar assim, sei lá, um 4-2-3-1, como... Opa. A gente gosta. É, pô, um meio com Pandev, Bard e Elmas faz um barulhozinho sim, tá?
É, dessa lista aqui, tem alguns jogadores que jogam, né, em países de grandes centros, né? Não necessariamente nos times. Então, óbvio que eu não vou falar o nome de todos os jogadores, mas tem jogador do Rayo Vallecano, do Dinamo de Zagreb, que tá sempre pegando a Champions League, do próprio Ferencváros do
Dinamo, da Hungria. Dinamo de Zagreb, que eliminou o Tottenham, né? Vale sempre deixar aqui registrado.
Ferencváros da Hungria, que tá sempre pegando uma vaguinha ali, vez na Champions League, vez na própria Euroleague. Tem o ex-Gizan do Leeds, então assim, joga Premier League, vamos lá, Lecce, Napoli, então assim... Tem uma espinha dorsal, Stuttgart, Mallorca, cara, tem uma espinha dorsal ali de uns 8, 9 jogadores que jogam, que a gente pode tirar, tipo assim, pô, os caras, alguma noção eles vão ter, né? Porque eles estão atuando num nível de competitividade maior. Eles podem ser o quinto reserva, mas estão ali no bolo, né? Estão ali no meio. Então, acho que isso ajuda muito pro time, diferente da Islândia na época, que eram alguns jogadores só que atuavam em algum centro europeu, mas
é essa parada, essa galera que você citou, Vitor, todos jogam nos seus times assim. Uhum. Até o próprio Elmas no Napoli, ele tem oportunidades, enfim. O próprio goleiro do Rayo Vallecano é o goleiro titular também. O Bardi, quando ele não está lesionado, ele joga também. Então é a galera que tá ali pra bater de frente mesmo.
É, então é isso, né? A gente tem alguma dica cultural aí, Igão, pra quem estiver ouvindo a gente da própria Macedônia, tá passando por lá, enfim.
Não, infelizmente não tem muita dica da Macedônia hoje, não.
Tu não foi atrás, né? Então tá bom. Então, se você estiver passando pela Macedônia, eu indico aí, né? Você perguntar naquela cabinezinha de apoio, que eles vão conseguir te apoiar. E também, se você veio ouvir a gente esperando uma dica cultural da Macedônia, pelo amor de Deus, né? Você aí também quer demais do nosso trabalho. Então, encerrado aqui esse primeiro bloco, né? Sobre a seleção mais curiosa da competição, vamos então para o nosso segundo time, seleção da Áustria.
Machen, weiter marschiert, da kommen sie endlich einmal mit Tempo. Der Ball läuft gut zwischen Alaba und Schöpf und dass der in Form ist, das hat er gezeigt vor der Euro und macht das super, klasse Tor von Schöpf hier zum 1:1. Alessandro Schöpf lässt Österreich wieder hoffen.
A gente já começa com cultura, né? País do grandioso Mozart, né? Compositor muito conhecido pelo mundo todo, um ícone, né, da música em si.
Técnico da Chapecoense, atualmente.
Bom, a seleção austríaca pode trazer problema, né? A gente vê que tem jogadores aqui que são bastante interessantes, então não é um problema que vá fazer a seleção avançar de grupo, mas sim um problema de conseguir, às vezes, ser uma zebra e chegar um pouco mais longe, numas quartas de final, por exemplo. Porque a gente vê uma espinha dorsal e até jogadores que talvez sejam reservas que poderiam fatalmente estar no time titular e a gente continuar achando um time interessante, né? Então, já para iniciar, é a seleção do Alaba e do Sabitzer, né? Que são jogadores mais conhecidos por todo mundo. Então, são dois líderes técnicos dessa seleção austríaca, né? E se a gente for pegar o time em si, que deve ter o Schlager no gol, goleiro do Leicester, que jogou essa última Europa League. É uma linha de defesa que deve ter o Lainer, lateral direito do Borussia Mönchengladbach. Os zagueiros Dragovic do Bayer Leverkusen e Hinteregger do Eintracht Frankfurt. E na lateral esquerda o Ulmer do Red Bull Salzburg. Então a gente já vê aqui que é quase que um monopólio alemão, né, nesse time. Dos cinco que eu já falei, três jogam na Alemanha. E assim continua. No meio campo que tem, deve ter o Insanker do Eintracht Frankfurt como primeiro volante. Talvez o Baumgartlinger do Bayer Leverkusen possa ocupar essa posição também. O Laimer do Red Bull Leipzig e o próprio Alaba do Bayer, né? Que agora está de saída, no caso, né? Mas deve formar esse meio campo aí. E na frente, Sabitzer, né? Deve ser esse engante, o meia, camisa 10, no caso, né? E mais à frente, jogando com a mais aberta, deve ser o Lassaro, que pertence à Inter, né? É um ala, um meia direita que pertence à Inter. E está emprestado ao Borussia Mönchengladbach. Deve acabar sendo esse jogador que talvez seja a válvula de escape em possível contra-ataque, que é uma equipe um pouco mais reativa, que não joga tanto propondo, né? E aí, como centroavantão, a Áustria vinha jogando muito com o Kalajdzic, do Stuttgart, centroavante, mas com a volta do Arnautovic, saudoso Arnautovic, todos nós conhecemos.
O Ibra fake.
Do Stoke. Exatamente, o Ibra fake. Ele voltou à seleção, né? Tá convocado para a Eurocopa e a gente pode ver ele como centroavante titular, né? Então, dos que eu falei aqui, quase todos jogam na Alemanha, né? Uma larga margem de jogadores que atuam na Bundesliga. E como a gente ressaltou aí de jogadores da Macedônia do Norte, o Elmas, o Bard, o Pandev, todos os jogadores aqui que eu citei, e até alguns que ficam no banco, né, no caso, estão acostumados com um nível mais alto, né? Então acaba que a pressão dentre eles ali, entre eles, fica menor, né? Então eles podem propor um jogo assim mais interessante, se a gente ver, por mais que seja algo reativo, mas jogadores capacitados de mudar uma partida, desequilibrar e tudo mais. Então a gente pode ver, sim, uma Áustria diferente, uma Áustria que a gente não está tão acostumado, né? Na última Eurocopa, num grupo com Portugal, Hungria, Islândia, Áustria foi a última do grupo, né? E era talvez, depois de Portugal, uma das favoritas a avançar, né, para a próxima fase. Acabou que foi a última do grupo, foi bem mal naquela Eurocopa. Não disputa a Copa do Mundo, né, nas eliminatórias agora, num grupo com Israel, com a Escócia, está em quarto lugar, não está se classificando. E nas eliminatórias da Eurocopa, por sinal, esteve no grupo da Macedônia do Norte. O primeiro jogo que foi um pouco antes, se eu não me engano, coincide até na época que o treinador, o Igor, né, Charado Igão, chegou a quase ser despedido, como o Igão disse. Foi um 4-1, foi uma agulhada mais acachapante, digamos, né? Mas no jogo mais recente, que foi no final de 2020, a Áustria ganhou por 2-1 suado dentro de casa. Então a gente já vê que pode ser um confronto que prometa, assim, digamos, né, alguma emoção nesse grupo. E com relação ao que a gente pode esperar desse time, eu acho que, como eu disse anteriormente, é uma equipe que a gente pode ver chegando mais longe na competição. Tem jogadores para isso, né, para desequilibrar, jogadores acostumados com a pressão. Então eu posso botar as minhas fichas que, pelo menos nessa ajuda que a Euro dá, né, de conseguir passar os quatro melhores terceiros dos seis grupos, pelo menos a Áustria consiga beliscar essa vaguinha aí, né? E o que eu posso mais dizer desse time? Como a gente aborda muito a parte técnica de um time que tem o que falar, né? No caso, o Igão trouxe aí algumas curiosidades, trouxe os principais jogadores. Aqui a gente tem uma lista muito rica de nomes que eu trouxe, né? Então, eu abro para vocês aqui também falarem sobre o que vocês acharam dessa seleção, né? Eu citei vários nomes aqui, tem ainda alguns que eu nem falei, tem o Grealish, tem o Baumgartner também, o Grealish do Hoffenheim, o Baumgartner também joga na Bundesliga, então alguns outros nomes que são interessantes daí da gente ficar de olho.
Acho que você só esqueceu de falar do nome mais foda dessa seleção, Gabriel.
Qual o nome mais foda dessa seleção?
O técnico. Qual que é o técnico da seleção?
Pera aí que eu não sei.
Qual é, cara? É o nome mais foda da seleção.
Porra, Franco... É o foda Franco foda.
Caralho. Franco foda, 55 anos, alemão, técnico da Áustria desde 2017. Então, fica aí, né? O nome mais foda. Nome mais foda dessa Eurocopa. Mas uma coisa que me atentou, não sei se Igor e Julinha também tiveram essa impressão, né? A facilidade que o Gabriel teve de falar esses nomes, que com ele falando parece fácil. Eu abri aqui a convocação, falei, caralho.
Impressionante, eu tenho certeza que ele falou, que ele fez essa pesquisa toda com o Google Tradutor ali do lado, só pra colocar aquela função pra falar todas as palavras, e ele foi aprendendo.
Ele meteu um Baumgartlinger, eu falei, que isso? Que doideira!
E eu vou ter que falar aqui da Ucrânia, já tô chorando esses nomes, mas tudo bem. Próxima vez eu peço um curso.
Eu achei bizarro que eu descobri que o nome do atacante lá, que é da Inter e do Borussia, não é Lázaro. O Gabriel citou um outro nome, que eu leio Lázaro.
É Lázaro, né?
Lázaro, pra mim era Lázaro.
Falo, rapaz.
Valentino coisa. Lázaro, porra, Lázaro. Não tem cedilha pra ser Lázaro, é Lázaro. Mas agora falando sério dessa seleção, né? É isso, né? Porque, tipo assim, a gente tem o Alaba como o principal jogador, né? Inclusive camisa 10 da seleção. A gente tem o Sabitzer, que tem jogado bastante essas últimas temporadas, né? Já ele deve pintar fora do Leipzig, inclusive. Tem o próprio Laimer. O Arnautovic, eu acho um mala do cacete. Eu odeio esse cara.
Eu adoro.
Puta merda, que cara chato. O pior é que o Arnautovic, ele é a representação daquele meme, que é o cara estourando champanhe no terceiro lugar. É esse cara, meu irmão, é ele. Não tem como. Ele é muito mala, fala muito. O personagem é bom. Tipo assim, o que eu sinto por ele, eu sinto pelo Ibra também. Só que o Ibra é o Ibra, né? O Ibra não é o Arnautovic.
Ah, mas quem construiu o personagem Arnautovic foi José Mourinho, pô. Isso aí você tem que vangloriar. Tem que bater palmas para José Mourinho, que trouxe Arnautovic para esse podcast, inclusive.
É um personagem criando outro personagem. É uma coisa...
É. Mas é um time que tem um meio campo muito forte, né? Não chega a ter... O meio campo não, né? Aquela mistura, a defesa com a volância. Vamos botar como se fosse assim. Tem ali, é bem conciso. Essa parte do time, né? O resto vai depender muito de um dia muito bom do Arnautovic. Os outros jogadores são jogadores um pouco menos conhecidos, né? Como é o caso do Lázaro, que o Gabriel e o Igor falaram. Então, assim, uma coisa que eu sempre levo para essas seleções, né? É algo que eu não consigo fugir, né? É em que futebol eles atuam. Então, e daí eu consigo tirar pelo menos algo que eu posso esperar, já que não é uma seleção que eu vou acompanhar. Então, a minha expectativa é baseada no quê? Pô, maior parte dos jogadores da seleção, sei lá, da Macedônia, vamos supor, jogam na Macedônia. Então, porra, eu sei que não vai ser uma seleção que vai conseguir trazer um estilo de futebol muito moderno ou algo muito diferente. Essa seleção da Áustria, não. Eles já estão ali no meio termo. Grande parte atua ou na Áustria ou na primeira divisão da Alemanha. Então, assim, um outro jogador vai jogar numa Suíça da vida, vai jogar numa França. Então, é uma seleção que são jogadores experientes, né? Essa base dessa seleção é uma base que tem se mantido, né? Esses jogadores que a gente se conhece são jogadores que estão no cenário há algum tempo já. Então, acho que se conseguir se manter ali, vai fazer um jogo duro com a Ucrânia, né? Que vai ser a principal adversária da Áustria nesse grupo, para brigar pelo segundo lugar. A sorte da Áustria é porque no grupo tem Ucrânia e Macedônia, né? Mesma coisa para a Ucrânia. Deu sorte de não cair num grupo que tem uma segunda seleção mais forte. Então, consegue já planejar, consegue já ter como perspectiva pelo menos passar para as quartas de final.
E eu tenho absoluta certeza que o futebol do Arnautovic foi melhorado 200% depois de quase 2 anos ao lado de Oscar Emboaba, na China.
Rapaz, sendo lançado pelo Oscar, na verdade, né?
Então é isso, Julinha, você tem alguma coisa aí pra gente encerrar a Áustria? Gabriel, você tem alguma dica aí cultural da Áustria, caso alguém esteja planejando uma viagem aí pro inverno austríaco?
Doce, né? Tem inclusive um doce que é inspirado no nosso querido Mozart, citado já inicialmente, que é o chamado Mozart Kugel. É um doce na Áustria que leva chocolate. São bolinhas de chocolate. Bolinhas de Mozart, na verdade, é o nome.
O brigadeiro austríaco.
É.
Um confete. Assim.
Confete austríaco.
Fica a dica.
Julinha, o que, que a gente tem aí? O que, que você acha dessa seleção austríaca?
Bom, considerando o que a gente viu na Macedônia, com certeza a gente já deu uma subida de nível e eu acho que acaba que, como a Holanda também é um time que não é aquele cabeça de chave incrível assim, né? Eu acho que esse grupo tem tudo para ter jogos muito bons, porque apesar de ser um nível técnico que a gente, né, considera pior, eles estão mais próximos. Então, acho que os jogos vão ser mais nivelados e aí a Áustria pode ir bem. Eu tô até surpresa, assim, apesar de conhecer os jogadores, reunir todos eles aqui me deixou, assim, um pouco mais otimista com relação à Áustria.
No final das contas, eu gosto que a Julinha, né, a gente vai gravando os programas, ela vai se empolgando, no final das contas ela gosta de todas as seleções.
Exatamente, é basicamente.
Ela passa por todo mundo, ela não tá nem aí, ela quer que todo mundo passe, então quem passar ela gostou, ela não,
não
tá...
Não, tipo assim, desse grupo, se puder não passar a Holanda,
que
é
isso?
Maneiro,
é. Eu também sou a favor de como é que fala? Underdogs. Inclusive, esse final de semana, né, declarei torcida pra vários underdogs e todos decepcionaram.
Foi ridículo isso, Vitor. Vamos pular esse assunto, não foi mais isso. É ridículo.
Esse fim de semana aí, cara, o que, que eu fiz com a Ferrari, cara? Coitado do Charles Leclerc. Ele não tinha nada a ver com isso, cara. Ele nem conseguiu largar, coitado. Ele ia ganhar a corrida? Não ia ganhar a corrida, mas pelo menos podia ter largado.
Mas também
ia precisar
porrar daquela forma.
É. Então é isso que temos pra...
Vamos lá, né?
Para a nossa seleção austríaca. Então vamos para o nosso terceiro time, mais conhecido mundialmente como o time do Shevchenko.
Shevchenko's there again! You couldn't write it! Ukraine's captain on their big night is at the double!
É isso, é isso. A Ucrânia de Shevchenko. E finalmente, né, para não deixar o Igor excluído lá na parte oriental da Europa, eu vou ter esse prazer de falar da Ucrânia hoje. Só que, infelizmente, foi tudo muito acertado. A Ucrânia não é tão amigável pro Igão assim, porque eles fizeram todo um processo para eliminar tudo que era comunista da sua história. Eles, inclusive, substituíram uma estátua do Lenin por uma estátua em homenagem ao Darth Vader. E aí, se você é fã de Star Wars, coisa que eu não sou, você pode fazer uma ligação um pouco melhor aí entre o que, que o Darth Vader representa para essa galera que fala que Star Wars tem tudo a ver com política. Você já entende como é que ficou aí esse recado do Darth Vader pro Lenny. Então, assim, já não começou muito bem a Ucrânia. Mas, nas eliminatórias da Copa, a Ucrânia empatou 1-1 nos três últimos jogos. É impressionante que eles empatam com todo mundo. Desde a seleção que tá entre as melhores do mundo, tipo a França, 1-1, até outras sem muita tradição, como a Finlândia e o Cazaquistão, 1-1. E hoje, mais cedo, justamente hoje, no domingo, dia 23, jogou contra o Bahrein, em amistoso, e terminou em, justamente, 1-1.
Boa.
É isso, a Ucrânia é um time que só empata, então já vamos considerar que existe uma grande chance de todos os jogos do grupo serem 1-1. Não me surpreenderia de forma nenhuma. E a Ucrânia não me ajudou muito nessa convocação. Eu não dei muita sorte com esses times aqui da Eurocopa, que a Ucrânia lançou uma lista preliminar com 35 nomes no final do ano passado, e desses 35 eles vão tirar, no caso do Shevchenko, que é o técnico da seleção, vai tirar os nomes dos convocados para a Eurocopa oficialmente. E aí, infelizmente, o brasileiro naturalizado ucraniano Júnior Moraes não está nessa lista. Ele vinha fazendo bons jogos pela Ucrânia, fez gols importantes, era sempre titular nesses últimos 1-1 da Ucrânia. Ele não tá lá porque passou por uma cirurgia no joelho, tem um mês. E aí essa é uma perda super importante. Ele, inclusive, foi eleito o jogador do ano do Shakhtar da temporada passada. Ele fez gol da seleção nos últimos dois jogos, quer dizer, antes do de hoje, né? E aí passou por essa cirurgia e teve que ser cortado. Então vou falar aqui alguns destaques dessa lista e aí vocês fiquem à vontade para complementar com outros nomes. Tem muita gente que joga na Ucrânia mesmo, né? Até acho que isso não é exatamente bom, mas principalmente no Dinamo Kiev e no Shakhtar, que são campeão e vice, respectivamente, do Campeonato Ucraniano nessa temporada agora 2021, que terminou hoje, basicamente, né? O goleiro Piatov tem 36 anos, eu acho que ele é um dos mais conhecidos, assim, né, dessa seleção. Ele foi ex-campeão ucraniano com o Shakhtar, ganhou Euroleague também, e ficou chateadíssimo quando a Ucrânia perdeu na repescagem para a Copa de 2014, porque o cara estava super ansioso para conhecer o Brasil, e aí a Ucrânia não classificou na repescagem. Infelizmente, ele não pôde vir passar um bom tempo aqui de férias, quase no Brasil. E o Vitor vai lembrar bem também do Piatov, que teve uma ótima atuação no jogo contra o Flamengo. Flamengo e Shakhtar, que acabou em 0-0. Boas lembranças.
Essa
Ótima
aí,
atuação.
Julinha. Essa aí vou te falar que eu vou ficar te devendo muito essa lembrança de Flamengo e Shakhtar. Eu lembro,
Não
pior que eu
acordou,
lembro.
dormiu.
Pior que eu lembro do Shakhtar contra outros brasileiros, mas contra o Flamengo eu não lembro. Muito louco isso, né? Faço
Que
ideia.
absurdo. O
É.
único flamenguista que eu confiava. Não posso mais confiar. Brincadeira.
Confiou no flamenguista errado.
Brincadeira isso, cara. Então, infelizmente, essa lembrança o Vitor vai ficar devendo, mas ele fez realmente uma boa atuação contra o Flamengo, tanto que o jogo acabou em 0-0. E os destaques da partida foram os goleiros. O Piatov, que era o goleiro do Shakhtar, que é ainda, né, no caso. E o Paulo Vitor, se não me engano, era o goleiro do Flamengo. Então, 0-0 foi isso. Imagina, né? Um jogo que acaba 0-0 e os goleiros são destaques, é muito bom.
E um desses goleiros é o Paulo Vitor ainda.
Algo tá errado nisso aí.
É bom demais, né? Mas, enfim, ele, o Piatov só é o mais experiente, né? Ele é bem querido lá na Ucrânia, mas o titular, de fato, é o Trubin, que é também titular do Shakhtar. E o goleiro do Dinamo, Bouchamp, também foi testado aí nos últimos jogos, mas não deve ser o titular, não. E aí, enfim, vamos lá para os destaques. É Karavaev, do Zenit, que deve ser, né, inclusive, o lateral direito titular da seleção. E tem também o Yarmolenko, do West Ham, que é russo, naturalizado ucraniano, e também já é o cara mais velho, tem 31 anos, mas fica aí, né, de opção, né, também para a lateral. E o Zinchenko, do Manchester City, que eu acho que dispensa apresentações, é ótimo lateral e deve ocupar o lado esquerdo. E uma observação extra-campo sobre o Zinchenko é que na página da seleção ucraniana, na Wikipédia, ele está linkado como seu xará, na verdade, homônimo, né? Que aparentemente foi um político ucraniano que foi vice-diretor-geral da Agência Nacional Espacial da Ucrânia. Então, se
Aí,
você
ó.
entra lá na Wikipédia da seleção da Ucrânia e clica no Zinchenko, o perfil que aparece não vai ser o do nosso querido jogador do Manchester City, é o do diretor-geral da Agência Nacional Espacial da
O Zinchenko, que é o Caio Henrique com grife, né? Que era o cara que
É
era
isso.
meio-campo, que viu que não deu certo, Guardiola jogou para a
Ele foi
esquerda
pra
e
lateral,
funcionou.
é isso aí.
E aí funcionou.
Guardiola, então o Zinchenko está para o Caio Henrique como o Guardiola está para o Diniz, é isso que você quer falar.
É
É
isso
isso
é,
aí.
esse é o paralelo.
Entendi.
Perfeito
Mas
pra galera, inclusive.
o pior é que o Zinchenko joga na meia na seleção. Geralmente ele joga como segundo volante.
É, como. É igual o Alaba, né? Na
É,
Áustria, que a gente acabou de
exatamente.
falar. O cara.
Exatamente.
Igual o Xhaka também, o Xhaka do na Suíça. O cara
Não, o
No
Xhaka não
caso.
joga, é diferente.
É,
Ele não joga
então.
no Arsenal nem na Suíça.
Não, na Suíça
Ele
ele é o 10, o
faz.
capitão. Só que aí os outros caras na. A seleção é como se fosse o time de férias deles. Time da
Não,
pelada.
no caso do Xhaka é o contrário. O Arsenal é o time de férias. E aí na Suíça é onde ele joga.
Onde
É
ele
igual
joga.
Bale, pô.
O Bale vai
Não,
se
calma.
aposentar, afinal?
Não é igual o Bale.
Não.
Bale vai se aposentar. Não, eu acho que não.
É, eu vi no Twitter esses dias que o Bale tava querendo se aposentar. Eu falei,
Eu acho que
cara.
ele vai renovar com o Tottenham.
Ninguém ia ficar extremamente chateado, mas acho que não vai, não.
Tottenham vai manter esse técnico aí? Como é que tá essa?
Não, 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 não. Tem
Quem
uma
vai?
conversa aí com. Ah, eles falam vários nomes, né? Tem o Ten Hag do Ajax, tem o Sarri, tem um monte de nome aí circulando.
Nossa. O Sarri ia ser muito bom pro Tottenham pra terminar de fechar o caixão. Ia ser incrível.
Pois é,
É
né,
verdade, eu
cara?
tô nessa campanha pelo Sarri, eu tô na campanha pelo Sarri.
Vocês são
Voltando
muito
pra
babacas, que
Ucrânia.
merda. Mas enfim, vamos lá. O Zinchenko ele faz como se fosse um volante do lado esquerdo, assim, né? É mais pro meio-campo mesmo, como o Gabriel falou. Até por isso que eu falei lado esquerdo, não falei lateral, porque é isso. Fica aí meio que um coringão. E linkado lá errado no Wikipedia. Mas vambora. Konoplyanka, não sei se eu falei isso certo, do Shakhtar, também é mais um já mais velho conhecido, que também ocupa aí esse meio campo. E eu também vou destacar dois jogadores do Atalanta, o Malinovski e o Kovalenko, que o Gabriel, nosso especialista em futebol italiano, não sei se tem algo a declarar sobre esses dois senhores.
Tem que declarar. Eu tô gostando que...
excelente.
Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu tô amando que a gente já transformou isso em cultura. Sempre que a gente vai falar de algum jogador que joga na Itália que a gente não conhece, a gente joga essa bola pro Gabriel.
É,
vai, óbvio. Meu filho. Fala aí. Se vira! Ali se vira, se vira. Eu gosto disso.
Totalmente.
O Malinovski é muito bom. Muito bom mesmo. Talvez seja o melhor jogador da seleção. Até mais que o Zinchenko. Ele é muito bom jogador. Muito bom mesmo. É um canhotinho, chuta muito bem de fora da área, tem uma boa bola parada. Tem feito vários gols, inclusive, nessa reta final da Atalanta, que classificou para a Liga dos Campeões, confirmou hoje, né? Mesmo perdendo para o Milan em casa. Mas é um jogador que, para ficar bastante de olho aí, deve ser um trunfo do Shevchenko nessa seleção.
Aí, tá vendo? Sabe tudo.
E um nome que é bem bacana falar, Julião, o Marlos, né? Marlos, exatamente, brasileiro,
ele
jogou
seria
pelo...
o próximo aqui da lista.
Ah, então vai, mete bronca. Vamos no Marlos.
O Marlos é quem, né, finaliza aqui essa lista dos meio-campos, que eu acredito que vai ser convocado de fato. Ele é brasileiro, naturalizado ucraniano, e é mais um dos brasileiros que jogam no Shakhtar, né? O Shakhtar é quase que colônia de férias, assim, dos brasileiros. Eles vão lá, dão um oi, se der tudo certo, fica pra lá mesmo. E aí, ele aqui no Brasil jogou, né, no Curitiba, no São Paulo, e foi em 2012 pra Ucrânia, foi pra um time ruim lá, e aí acabou passando pro Shakhtar. E aí, Vitor, pode ir
Marlos,
lá. Eu sei
não,
que você
eu
quer
ia complementar
sobre...
do Marlos. O Marlos, ele
foi
vem
pro
dando
time
sequência...
ruim lá.
Não, o Marlos, ele vem aí... para assumir um posto no futebol mundial, que é o do jogador grisalho mais bonito dentro de campo, né? Que antes era ocupado pelo Tulalan, quando jogava na França, tinha um belo cabelo grisalho, e o Marlos ostenta essa cabeleira desde os seus 12 anos de idade, esse cabelo cinza.
Cara, que observação maravilhosa.
Não, e ainda fala que o cara é bonito. A pessoa vai jogar no Google, vai ficar decepcionadíssima.
Mas é
bem.
Mesmo, mas ele é bonito mesmo.
Ele é bonito, e o grisalho, eleva ele de patamar, pô. É
exatamente.
Tipo o George Clooney. É tipo o George Clooney.
O Marlos, o time ruim que o Marlos jogou, né? O time era ruim mesmo, era o Metalist da Ucrânia, muito conhecido, né? Que pela gente, muitos jogadores foram pra lá. Cleiton Xavier, Diego Souza, Tyson, Marta Deveira.
Os caras
ruins,
tá com a graxa aí, vambora.
Rodrigo Moledo. Parei pra ver se... Foi até extinto já o Metalist, então assim...
Ele acabou, do nada ele foi todo mundo pra lá e depois acabou.
E aí, primeira convocação, o Marlos é convocado, né, pra seleção da Ucrânia constantemente desde 2017, né, que foi perto ali de quando ele se tornou ucraniano, né, pegou a dupla cidadania, e tá com cara mesmo de que ele vai continuar sendo convocado. Ele disputou todas as partidas aí da Ucrânia nesse ano de 2021, então... brasileiro sempre tem essa, né, com seleções que não são a do Brasil, né, eles são sempre muito valorizados, né, são muito valorizados,
claro.
Principalmente porque, pô, Brasil é o Brasil, o jogador brasileiro realmente, ele é muito diferente, né, não é que o Marlos fosse ruim, não, ele jogou bem no São Paulo, ele jogou bem no Curitiba, ele era bem mais novo, né, pegou aquela fase meio esquisita do São Paulo ali, 2010, 2011, mas ele é um bom jogador, nesse time da Ucrânia aí, ele consegue render legal, e é um time que é focado basicamente no meio-campo, né, Julinha? Esses jogadores
totalmente.
Todos que você falou, meio-campo muito meio consistente, meio-campo muito
isso.
Bom,
Ucrânia,
né, experiente.
A Ucrânia não joga com muito atacante, geralmente eles botam, assim, um, dois no máximo, e aí nessa lista toda de 35 jogadores só tem três atacantes. Uhum. E aí eu acredito que esses três devem estar, de fato, na lista final. E eles fazem isso mesmo, eles jogam com meio campo bem povoado. Hoje, por exemplo, no jogo, eles estavam num sistema que talvez o Shevchenko tenha inventado, que é 5-4-1, nunca tinha visto essa merda na minha vida. Bizarro, 5-4, ou seja, e um atacante só, que é aquele 9-zão clássico. Então, eu acho que já é meio que tradicional, já tem um tempo que eles fazem isso, de jogar com meio campo bem povoado. E aí, já aproveitando, esses três atacantes são Yaremchuk, que joga no Gent, da Bélgica. Artem Bezedin, que é do Dinamo Kiev, inclusive fez o gol do empate de hoje, e Artem Dovbyev, que é o jogador mais novo e não tem sido titular, mas, enfim, compõe lá e faz parte um pouco dessa renovação da seleção.
É só o nome também, né, que para quem aí é ligado nos games de futebol, né, o Andriy Lunin, goleiro do Real Madrid, também tá nessa lista provisória, né. O problema dele ser muito novo, porque talvez o Shevchenko possa querer uns goleiros mais experientes, ou se ele der sorte, usar o próprio Lunin ali como aquele terceiro goleiro para pegar mais cancha, né. Mas dentro desses nomes todos, a gente tem que focar no meio campo, né, que foram os nomes que a Julinha trouxe pra gente, são os nomes também onde tem jogadores em maior nível na Europa, jogadores que já passaram por times melhores, já tiveram atuações melhores. Então é um time que, tendo um meio campo bom, já é meio time. E num grupo que não é um dos grupos mais fortes...
Considerando que o meio campo, ele bota 4 ou 5 jogadores sempre, é literalmente meio time.
É isso, então ele se fecha na defesa para deixar o meio campo, né, entre aspas, um pouco mais livre dentro do jogo, né. Então é o time que disputa a segunda vaga desse grupo com a Áustria. E eu acho que, inclusive, a Ucrânia tem certa vantagem sobre a Áustria por causa desses nomes do meio campo, né? São nomes muito bons que a gente vê aí já há bastante tempo na Europa. Então, tá ali naquela briga.
Tem
o Armolenco
também, né? Do West Ham.
É. A Julinha trouxe no comecinho, então...
Fala aí.
Interessante.
E se a Holanda der mole, capaz da Ucrânia até pescar esse primeiro lugar, né?
É isso que eu ia falar, porque nas eliminatórias para Euro, se classificou em primeiro no grupo com Portugal, né? A Ucrânia.
Uhum.
Então já temos boas expectativas com relação à Ucrânia.
Uma observação
interessante, só antes de eu fechar, é que os artilheiros, o artilheiro e o vice-artilheiro do campeonato ucraniano são ucranianos e eles não estão nessa lista de 35. Então é um pouco curioso, assim, né? Como que os dois caras que mais fizeram gol na temporada na Ucrânia não estão lá presentes.
Alguma dica aí, Julinha, que a gente tem sobre a Ucrânia?
Antes da dica, eu só queria deixar meu comentário, porque eu já declarei minha torcida contra desde o momento que a Julinha deu a notícia da estátua do Darth Vader. Então tudo que veio depois, pra mim não importa, que eu quero que a Ucrânia fique em último.
É isso, né? Fazer o quê? Mas eu não consigo torcer contra a Ucrânia por causa do Shevchenko, gente. Shevchenko é incrível, que é escuro.
Inclusive,
tempo, sabe do meu apreço pelo Shevchenko.
Inclusive, com 48 anos, ele poderia ser o atacante dessa seleção ainda.
Com toda certeza. Que homem incrível. Ele já quis se aposentar na Euro de 2012, né? E não deixaram, falar, não, volta aqui. Aí ele jogou mais uma antes de se aposentar. Então, e aí ele falou que ia seguir carreira política. Os caras falaram, não vai não, volta aqui. E ele virou técnico da seleção. Então, assim, não querem deixar o cara seguir a vida.
Eu falei que ele tem 48 anos, ele tem 44 anos. Ele tem 48 gols, confundi aqui.
Como a gente pode ver, a Julinha acabou de relatar, ele é um prisioneiro da seleção, né? Então, o cara tá preso, pô. Estão mantendo ele cativeiro. Alguém ajuda o Shevchenko, por favor.
Free Shevchenko.
Sabe, tá, vamos, a tag vamos, aí. Vamos subir a tag Free Shevchenko, e não vale olhar no Google como escreve Shevchenko.
Free Shevchenko, vamos começar a se preparar aí, porque a gente começa hoje e só termina com a eliminação, né, da Ucrânia, se Deus quiser, né, Igão?
Exatamente, exatamente. Vai ter festa, vai ter festa.
Então é isso. Julinha,
vamos
dica,
então.
Dica aí.
Dica, né?
Isso.
Eu, inclusive, vou dedicar essa minha dica aqui para minha amiga Julia Beló, que adora uma palavra cruzada. Porque na Ucrânia fica o maior jogo de palavra cruzada do mundo. Fica na fachada de um prédio residencial. E aí a coisa mais legal é que, para conseguir acertar todas as palavras, as pistas estão espalhadas em mais de 80 pontos turísticos. Então, além de arte e desafio, né, é um merchan para os amantes de palavra cruzada visitarem todos esses pontos turísticos e conseguirem fechar lá a palavra cruzada. E eu acho, com toda certeza, né, que a maior dificuldade desse jogo é sem ucraniano mesmo, conseguir escrever essas palavras em ucraniano.
Também queria, já que a Julinha deixou, um dos grandes amantes da cultura da palavra cruzada e ouvinte desse podcast e apoiador é Eduardo Mourão também. Um cara que, se você passar por ele na rua, ele consegue dar com a palavra cruzada no bolso.
Ou seja, já temos um clube de 2 membros de amantes da palavra cruzada.
Eles já podem ir os dois para a Ucrânia, inclusive, eles se dividem, né? Cada um pega uma metade dos
40 pontos turísticos para cada.
Você não dá ideia pro Eduardo Moura, não, porque esse cara foi para a Copa da Rússia sozinho.
Aí, então.
Já tá em potencial.
Então pronto, ele convence a Júlia e ó, abraço, papai. Então é isso, fechamos nossa seleção do Shevchenko, time do Shevchenko. E vamos então, né, para a seleção, principal seleção do grupo C, a Holanda.
Bouters with the miss-hit shot, Hullit. Oh, Van Basten! 2-1 Holland! Marco Van Basten scores his second. England are behind for the second time. The Dutch supporters.
Principal seleção desse grupo C da Eurocopa, com certeza também uma das seleções mais fortes, que se não acredito que seja uma favoritaça, né? Mas é uma das seleções que despontam para poder pegar uma fase de mata-mata com um pouco mais de tranquilidade, né? Um dos principais destaques é o fato do Van Dijk não conseguir disputar, né? Ele até tá voltando a treinar com bola, treinos leves. Mas recentemente ele deu entrevista falando que não tem por que ele se forçar, que ele fica muito triste de não poder ajudar a Holanda. E então isso pesa muito, né, pra Holanda, porque o De Ligt, embora seja um baita zagueiro, um zagueiro com potencial muito grande, essa sua passagem na Juventus aí, como sempre que a gente tem feito, né? A gente fala da Itália, a gente joga pro Gabriel, mas já é algo que tá na boca do povo aí. A passagem dele pela Juventus não tem sido, né, ainda aquela coisa, ó, como foi a passagem dele pelo Ajax, por exemplo, mas também é um garoto muito novo, tá se adaptando, vai formar ali basicamente a dupla de zaga com Blind, né, que pelo nome a gente já sabe que ele não é cego, mas ele forma essa dupla aí, já é um cara mais experiente, já é um cara que já passou um pouquinho do seu auge, né? Então a Holanda perde muito nesse sistema defensivo com o Van Dijk, que, pô, é um dos maiores zagueiros aí do mundo há bastante tempo. E é uma seleção, cara, que é composta por nomes como tá no meio ali. A gente consegue encontrar muitos nomes que tem estado muito bem nos seus times. Acho que é a melhor das junções do mundo, essa seleção da Holanda, né? Lembra um pouco a seleção da Inglaterra, assim. Que são caras que jogam muito bem, são protagonistas nos seus times. E também tem uma garotada nova aí que tá vindo, que com certeza vai conseguir potencializar muito mais seu futebol. E talvez a gente consiga pensar numa seleção da Holanda fortíssima para uma Copa do Mundo já para a próxima Copa, né? Então é uma geração que está criando a sua espinha dorsal nessa Eurocopa e vai ser muito importante, né, para esses meninos que conseguirem ter uma boa atuação, talvez chegar numa fase de semifinal, quem sabe. Até mesmo quarta de final eu não acharia que fosse um mau resultado, mas na lista provisória da Holanda, com 34 nomes, eu vou falar aqui alguns nomes que são mais conhecidos, né? E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente para debater alguns melhorzinhos, né? Então, no gol, a gente tem como destaque, tá? Sempre destaque. Não vou falar os 34 nomes. A gente tem o Cilicen, né? Que tá no Valência, da Espanha. A gente tem o Tim Krul, que tá no Norwich, acabou de ser campeão da Championship na Inglaterra, um goleiro mega experiente, e a gente tem também o Stekelenburg do Ajax. Esse aí já é um goleiro muito que experiente, ele passou boa parte dessa temporada lesionado, então talvez ele esteja na lista mais por ser essa liderança, né, do clube, mas provavelmente como titular a gente deve ter ou o Krul ou o Cilicen, né? O Stekelenburg deve ser aquele cara para ajudar nesses outros momentos da seleção. Os defensores, os principais defensores, a gente tem o Nathan Aké, que está no Manchester City, acabou de ser campeão da Premier League com o City. Tem o Daley Blind também, que é o zagueiro titular, junto do Matias De Ligt. A gente tem também o Kenny Tete, que é um grande conhecido de quem joga Ultimate Team no FIFA. Esse cara é um pandemônio.
Eu gosto do Tete, joga... o Tete é porradeiro, ele é muito violento. Eu gosto dele.
gente tem o TT, a gente tem o Patrick Van Aanholt, que tá no Crystal Palace. Para fechar, né, essas, os destaques da defesa, a gente tem o Stefan De Vrij, seja lá como você prefira pronunciar esse nome, campeão com a Inter de Milão, titularzíssimo, um dos grandes pilares desse time de Antônio Conte. Então, e aí a gente tem alguns outros nomes, né? A gente tem o Indal, que é um lateral promissor que joga na própria Liga Holandesa. A gente tem o Dumfries também, que joga no PSV na Holanda. Aí a gente vai ter o Joe Veltman, que já joga no Brighton, já é um pouquinho mais experiente. Então, já nos nomes da defesa, a gente consegue encontrar jogadores que mesclam, né, um pouco. E tem o Hans Hattebauer da Atalanta, que também já é um pouco mais experiente. Essa seleção, eu acho que eu vou falar isso em todas as partes desse time, porque a gente consegue imaginar várias escalações titulares para esse time. Então cabe ao Frank de Boer que consiga usar da melhor forma, né? Porque a gente tem no Patrick Van Aanholt uma juventude e uma explosão muito forte. A gente tem no Hans Hattebauer da Atalanta um cara que também tem uma explosão muito boa, mas já é muito mais experiente, é um cara que aguenta mais a pressão. Tem o Kenny Tete, como o Igor falou, que é porradeiro. A gente vai ter os jogadores que são titulares no City, como o Ake, o De Vrij na Inter de Milão. Então, assim, eu acho que se o técnico souber usar essa seleção como um exemplo que a gente possa pegar, como o Roberto Martins usou a Bélgica na Copa, cara, ele tem muito potencial para alçar grandes voos em qualquer competição, porque são jogadores muito novos. São jogadores que vão entregar aí essa Euro, a Copa do ano que vem, a próxima Euro e a próxima Copa. Então a gente tem quase 10 anos de seleção meio que iniciando agora, né? Então a gente... É uma seleção que vai dar muita curiosidade de ver, né? Porque, embora o histórico da Holanda, que eu já vou chegar, só pra gente não quebrar a lista de nomes, daqui a pouquinho eu falo desse histórico, mas vamos pros meio-campistas. Nos meio-campistas, aí a gente já tem nomes mais conhecidos, né? O Van de Beek, que tá no Manchester United, o De Jong no Barcelona, o Wijnaldum, que acabou de se despedir do Liverpool, que inclusive...
O Wijnaldum, que só uma ressalva, é o jogador mais bonito do futebol atual, na minha humilde opinião. Eu acho ele o cara mais bonito, que tem a família mais bonita também. Vocês entraram no Instagram dele, a família é toda linda, então é tudo muito bonito, esteticamente agradável.
Uma coincidência que eu percebi.
A família dele é uma coisa linda. Aquelas crianças, gente, é impressionante. Eu sigo ele no Instagram só por causa disso.
Uma curiosidade que eu percebi, não sei vocês, mas a despedida do Wijnaldum tá batendo com a despedida do Gerson. O que isso significa? Não sei.
O Wijnaldum no Mengão.
Ou o Gerson no Liverpool, a gente não sabe. Ou, não sei. Mas eu não me oporia ao Wijnaldum vestindo camisa 8 do clube de regatas aqui da Gávea. Terminando aqui a lista, a gente tem no T1 Kupmna do AZ e no Rian Gravenberch, que nosso queridíssimo Guizão é apaixonado, os nomes mais... novos dessa seleção, embora esses meio-campistas que eu falei, como Van de Beek e De Jong, sejam jogadores muito jovens, né? Esses outros dois, eles já são esses jogadores um pouco mais pra frente, né? Que têm atuado muito bem nos seus times, que já têm despontado, de certa forma, na Europa. A gente tem o De Roon na Atalanta também, que tem feito boas temporadas, né? Todo esse meio campo da Atalanta passa muito pelo Hattebauer, passa muito pelo De Roon também. E na frente, infelizmente...
Vitor, foi... sobre o meio campo, o Tony Villena foi convocado?
Tony Villena, rapaz...
Do Krasnodar.
Foi convocado, sim. Tá aqui na lista
provisória. Bom jogador. Quando eu tava lá em Portugal, foi um dos responsáveis por acabar com o Porto naquela, enfim, classificação lá pra Champions. Jogou muito pelo Krasnodar. Bom jogador. 26 anos só.
Então a gente tem mais um destaque, né, nessa lista de meio-campistas. No ataque, cara, algo que me pegou aqui é o que o ex-possível atacante do Flamengo, Ryan Babel, ele não foi convocado para essa lista provisória. É um cara que ele foi convocado para os amistosos desse ano, para as eliminatórias desse ano, mas para essa lista provisória não apareceu. Não sei se ele está passando por uma má fase ou se ele está passando por lesões. Tudo bem que ele não é titular há muito tempo, né? Já é um cara que está com 34 anos, mas ele fez uma temporada bem interessante pelo Galatasaray. Então fica aí um destaque de saudade mesmo, né? Porque eu adoro Ryan Babel desde que ele começou a usar o cabelo rosa. Então esteticamente é um jogador que me agrada muito. E aí, para fechar a lista de atacantes desse time, a gente tem o Bergwijn, do time do Igor na Inglaterra, como todos sabem.
É aí que pega, foi o único time até o momento. A gente estava bem, sem nenhum jogador do Tottenham. Aí pegou.
É o único jogador do Tottenham na seleção, pode ficar tranquilo. A gente tem o eterno Luke de Jong, que está no Sevilha hoje, que não é pai do Frank de Jong do Barcelona, ele só tem o mesmo nome. A gente tem o Depay também, que o Igor é muito fã dele, não só no futebol, mas como na sua carreira artística. Quince Promes, do Spartak, né? O Quince Promes também teve muitas passagens.
Ele foi convocado? Ele não estava preso?
Quem? O Quince Promes?
O Quince Promes, porque ele esfaqueou um familiar. É.
Eu lembro que ele chegou... Eu lembro dessa notícia dele sendo... Ele foi preso em dezembro do ano passado. Ele foi detido.
É, por suspeita de esfaquear um familiar.
Promes teria atingido parentes com facadas após discussão. Mas pelo visto não, né? Já tem 6 meses isso, ele pode... Também depende da motivação, né? Às vezes o parente dele mereceu. A gente não sabe o que o parente dele fez, né?
Aí quebra. Até me silenciei aqui.
Parente é uma coisa complicada às vezes, gente. Não é só no Brasil não, na Holanda também. E o Depay, como eu já falei antes de falar do Promes, é uma seleção que... Falando um pouco do time, né? Um time que costuma jogar, olha só, num 4-2-3-1. Essa coladinha eu dei, né? Falei que eu não ia focar muito nessa parte de bola. Mas também, no último grande desafio, né? Ou um desafio um pouco mais complicado para a Holanda, esse time da Holanda perdeu, né? Para a Turquia, de 4-2. Então, era uma partida das eliminatórias da Copa, né? Então, não foi o time que rendeu bem. Grande parte desses jogadores que eu falei estavam em campo.
Tomou 2 gols do Yilmaz, que vai ser o artilheiro da Euro.
Tomou 2 gols do Yilmaz. Essa partida foi muito mais uma... Na época, né? Foi um dia muito ruim da Holanda e um dia completamente inspirado da Turquia. A Turquia realmente jogou muito bem. O Yilmaz acabou com esse jogo. Então, só que pega um pouco, né? No último desafio mais complicado, a gente viu a Holanda dar essa tropeçada, e aí nos outros dois jogos contra Letônia, contra Gibraltar, a Holanda passou o carro, não teve muita dificuldade. Foram jogos que o De Boer, ele resolveu para dar uma... deixar o time um pouco mais conciso, né, e não teve muita preocupação. Então, é uma seleção que a gente pode esperar que ele chegue nessa fase de mata-mata. Ele só... para as grandes seleções, né, é muito complicado você não conseguir... passar de fase tendo essa mamata do... até você ser até o quarto melhor terceiro colocado, né? Então, dentro desse grupo também, não vejo como seria possível se a Holanda fizesse o dela, o feijão com arroz ali. Tem uma seleção muito superior, uma lista, né, de nomes muito superior às outras 3 seleções do grupo. Então, garantindo aquela porradinha na Macedônia e fazendo talvez ali um jogo um pouco mais duro, talvez mais com a Ucrânia até do que a Áustria, a Holanda passa sem muitos sustos. E uma coisa interessante, cara, da Holanda em Eurocopas, né, a seleção que ela ficou desde... A Holanda só foi campeã uma vez, né, da Eurocopa. Esse meio do caminho é muito engraçado, né? Entre os anos 60, entre a primeira edição da Eurocopa, que foi em 1960, até 84, a Holanda só tinha participado das edições de 76, que ficou com o terceiro lugar, então na primeira disputa dela já foi para as semifinais, e nos anos 80 foi eliminada na fase de grupos, né? Vale lembrar que essa seleção de 76 é aquela seleção do Cruyff, aquela Holanda do futebol total da Copa de 54. Então, assim, foi um dos principais expoentes, né, da seleção. E aí, quando ela volta a participar de uma Eurocopa em 88, ela ganha, né, com o time do Van Basten, é o time do Patrick Kluivert. Então, assim, e desde 88... Em 88 foi campeã, 92 caiu nas semis, 96 caiu nas quartas de final, 2000 caiu nas semis, 2004 caiu nas semis, 2008 caiu nas quartas de final, aí começou a cair. 2012 caiu na fase de grupos, 2016 não se classificou. Então, ficou muito marcado, né, essa entre-safra que a gente ama falar, entre essas últimas 3 boas gerações da Holanda que a gente teve, né, que essa geração vencedora de 88, a geração ali dos anos 90 e do início dos anos 2000, que era uma seleção que era bastante forte, mas não era aquela seleção que conseguia decidir os jogos. Aí a gente teve a seleção do Schneider, a seleção do Crack Nederland, sacanagem. Seleção do Robin, bravo guerreiro
Nederland.
Seleção do Robin. Então, assim, teve uma sequência de 20 anos de boas seleções atuando em Eurocopa, né? E depois teve de novo essa queda. E como eu falei no comecinho, né? Essa nova lista, essa lista com novos nomes, tem tudo para ser, mais uma vez, uma das boas seleções da Holanda. Uma curiosidade legal é que a maior goleada da história da Eurocopa é da Holanda, né? 6-1 em cima da Iugoslávia. E além disso, né? Além dessa goleada, no desempenho histórico também da Eurocopa, a Holanda é a quinta seleção, atrás de Alemanha, França, Espanha e Portugal. Então, assim, nesses 20 anos, né, que a Holanda disputou mata-matas de Eurocopa, ela conseguiu se consolidar, e é aquela seleção que a gente sempre espera, né? A gente tem muito marcado, principalmente aqui no Brasil, né, por causa da Copa de 2010, a gente tem muito marcado aquela eliminação, por causa do Felipe Melo, por causa do Schneider também. É uma seleção que ficou muito marcada nos anos 70, 80 e 90, porque era uma seleção muito boa. Mas, desde 88, como a nossa querida irmã, a Argentina, é uma seleção que só chega, mas não consegue apavorar. Então, e essa seleção, de novo, não é uma seleção que eu acredite que vá conseguir, né, apavorar nessa Eurocopa, mas pode ser um início de trabalho muito interessante, talvez até pensando já na Copa do ano que vem, né, para alcançar uma semifinal, né, conseguir prender. E aí, mais para frente, esses jogadores estando nos seus áudios físicos, nos seus áudios técnicos, aí eu acho que eles podem ter uma campanha mais interessante. Os senhores...
Eu tenho uma dica aqui em relação à Holanda, que o atleta Memphis Depay, além de um excelente jogador, né, craque de bola, camisa 10 da Holanda, e isso todo mundo já sabe, mas não sei se vocês sabem, o Depay, ele é músico também. Então, queria deixar aqui a indicação do último álbum dele, que é o Heavy Zipper. Tem lá no Spotify, lançou em 2020 e não é ruim, é de fato muito bom. Ele canta rap, é um rap mais tranquilo, mas é muito bom. Então, uma grande surpresa pra mim, tem bons clipes, mas o álbum de fato é legal. Então, assim como o Vitor Oladipo, que no basquete joga e canta, o Memphis Depay também canta, ele tem a carreira musical.
Às vezes ele só canta, né?
É, e ostenta belas tatuagens também em campo quando ele tira a camisa.
Então, Julinha, Gabi.
Acho que a Holanda, mais uma vez, tem uma boa seleção, tem nomes que eu gosto muito, assim, que acho que a gente acaba se identificando, né, com alguns jogadores, e tem alguns jogadores que eu gosto muito até, só que eu acho que é muito disso que o Vitor falou, sabe? É uma seleção que a gente acha boa e tal, mas no fundo não vai tão bem, entendeu? Não é campeã de uma Euro, por exemplo. Faz, no máximo, uma semifinal e tal. E é isso. Então, eu acho que é mais ou menos essa minha expectativa, sabe?
E é bizarro, pelo menos pra mim, assim, uma seleção... É um papel de um jogador só, né? Como o Vitor falou lá no começo, a ausência do Van Dijk é uma parada muito representativa. Acho que o Van Dijk...
Muito.
Ele é um dos símbolos aí desse time e ele muda completamente o caráter do time em campo. Então, por mais que tenha boas peças, né, como o Vitor falou, tem o De Ligt, o De Vrij, o Ake, o Blind, mas o ter o Virgil van Dijk ali faz uma diferença absurda pro time. Então, tô muito com o que vocês falaram por aqui, é um time que a gente sempre cria muita expectativa, tem sempre muito bons jogadores, como a gente tá vendo. A safra de jogadores novos chegando são todos muito bons, jogadores que teoricamente, quando a gente viu lá atrás, estão em bons momentos, por exemplo... Eu não sei se o Vitor não chegou a comentar do Van de Beek, não sei se ele chegou a ser convocado de fato, mas ele não entra no Manchester United nunca. Então,
analista.
O Klaassen, que é jogador do Ajax também, que é um dos favoritos do Guilherme também, excelente jogador, vem sendo titular nas eliminatórias. Então, são jogadores que estão teoricamente ali no auge do seu futebol, junto com jogadores novos. Então, sempre tem uma safra que vai girando muito bem, só que dificilmente consegue chegar de fato. Então, concordo com o Vitor, tá muito na mão aí do técnico e como é que ele vai armar o time diante desses adversários, principalmente nesse encontro com a Ucrânia aí, vamos ver o que, que vai sair, mas é um time que a gente sempre bota muita fé, mas nunca chega onde a gente imagina.
E aí, Gabi, o senhor, o que você espera aí da nossa geração holandesa?
Eu acho que esse padrão que a gente tem a percepção da Holanda, né, pode acabar sendo quebrado justamente pela nova geração de jogadores mais jovens em si, né? Além do Van de Beek, que o Igon trouxe bem aqui, que ele mal joga no United, dois jogadores jogam regularmente nos seus clubes, que é o, como você falou, o Ryan Gravenberch do Ajax e o Malen do PSV. São dois jogadores que atraem muita expectativa no futebol holandês, são jogadores assim, diferentes mesmo, você vê, quando você para para assistir um jogo de um dos dois, você vê que tem um toque diferente ali. O Gravenberch, inclusive, é um daqueles jogadores que pode ser o Renato Sanches da edição da Eurocopa, o Renato Sanches de 2016, né, que cresceu naquele Portugal, naquela Portugal de que começou lá com o João Moutinho no meio, um meio mais travadão, e quando entra o Renato Sanches muda tudo, a trajetória muda muito com o Renato Sanches. E o Gravenberch tem essa característica de jogador que consegue jogar em diversas posições ali no meio campo, né, e pode oferecer muito para essa seleção de qualidade em si, para maestrar esse meio, né? E o Malen é um matador, e ele tem muita potência, muito veloz, finaliza super bem, então são jogadores que podem mudar essa chave aí da Holanda em questão de padrão.
E aí, né, pra gente ir encerrando aqui, nossa dica turística da Holanda, caso você esteja aí na estrada, virando ali na direita, quase chegando já na Holanda. A Holanda é o país completo, cara, porque a Holanda, se você for pesquisar, ela oferece tudo que você precisa. Mas antes de eu chegar nesse assunto, uma coisa que é muito interessante, que o Natal na Holanda, a gente pode considerar como se fossem 3 dias de Natal. O dia 5 de dezembro, eles celebram, né, o dia de São Nicolau, e aí é nesse dia que eles trocam presente, né? E aí no Natal mesmo, dia 25, 26, eles não trocam presentes, eles celebram o Natal nos 2 dias, tanto no dia 25 como no dia 26, mas eles celebram mais...
25 e 26?
Sim, eles celebram dia 25 e dia 26 de dezembro, são duas celebrações.
Ainda
faz celebram...
errado.
Exato. Eles fazem esse espírito natalino, né? Essa coisa da família, essa coisa da empatia, essa coisa da prosperidade, essa coisa com essa voz um pouco mais calma, para você ir desligando e ficando tranquilo. Mas o dia que importa, na verdade, né, que é o dia dos presentes, eles celebram no dia 5 de dezembro. E aí, cara, a Holanda, ela te oferece o que você quiser, porque o turismo dela, você pode ir para cidades medievais, você pode ir para grandes campos floridos, você pode ir para a Terra dos Moinhos, né, que tem um nome aqui dificílimo, que eu não vou nem ousar a falar. Então, você pode escolher o que você quer viver, né? E também a culinária da Holanda é muito conhecida por batatas fritas, por queijos também. Eles fazem muitos snacks deles, são muito parecidos com comidas de bar nossa aqui, né? É um bolinho de carne, é um croquetezinho de linguiça. Eles têm algumas comidas bizarras também, com legumes e linguiça, que é bem estranho. Eles têm um salgadinho, cara, que lembra muito um risoles. É muito doido, né? Eu não sei quem roubou de quem, se a gente roubou deles, se eles roubaram de alguém. E aí, junto a isso tudo, eles têm também uma diversidade imensa de cervejas, também diversidade imensa de cannabis, né? Então, se você conseguir planejar aí sua trajetória na Holanda, sem focar muito naquela... Como é que é o nome daquela rua? Redline? Hotline? Sei lá.
Redline, é isso mesmo.
Redline Amsterdã, né, que é a maior causada da história. Se você conseguir fazer um roteirinho bonitinho aí, pô, você conhece vários lugares, você...
E, Vitor, como
fuma
você disse,
bem e come bem também, né?
E na Holanda, como você pode, de fato, escolher, não sei se você sabe, mas desde 2008, a Holanda liberou o sexo em parques, em certo momento da noite. Então, é liberado até você transar no parque, se quiser, obviamente. E é liberado para casais heterossexuais e homoafetivos. Então, é o país da liberdade.
Esse coisa de transar em parque é coisa de jovem, Igor. Adulto, quando viaja, não quer saber de transar, quer saber de conhecer os lugares. Aí a gente tem lugares muito famosos também, como o Museu do Van Gogh, a Casa da Anne Frank, que são coisas mais... mais batidas, né? Mas que não deixam de ser importantes. A casa do Hendebrand.
Museu da Heineken também.
Exato.
Museu da Heineken.
E as únicas regras, eu tô olhando aqui na matéria da Isto É, que não é permitido gritos à noite, né? Porque tá de noite, também não vai acordar os outros. E as camisinhas têm que ser jogadas no lixo.
Justo. Então, se você vai transar no parque...
São regras, né? Justas de convivência, achei.
São as regras que você tem quando você faz uma viagem com seus amigos pra serra. Entendeu? Você tem que limpar o que você fez e não fazer barulho. É o mínimo, né? Porque os outros, coitados, ninguém tem que ouvir o que você faz com o seu companheiro ou com a sua companheira. Então, você sabendo ali, você consegue, pô, ter um dia completo. É um dia que você nunca tem aqui, que é o quê? Comer bem, beber bem, fumar bem, transar bem. Você pode fazer isso tudo na Holanda, mas tem que se preparar. Porque fazer isso tudo em um dia só é difícil. É bem, você tem, acho. Eu escolheria pra um dia eu vou só comer bem, outro dia eu vou só fumar bem. Outro dia eu vou só beber bem.
E assistir futebol, né, pô? Também me dá pra ver futebol lá.
E se sobrar um tempo, eu vejo futebol. Porque se eu tô num país que tem comida, bebida e cannabis, eu acho que eu não vou me preocupar muito com futebol, não. Sendo sincero, sim. Sincerão?
É, mas sendo futebol holandês, se fosse uma coisa um pouco mais...
Vamos falar a verdade? Desde que o Wilfried Bony saiu da Holanda, o campeonato holandês não foi mais o mesmo. Essa é a verdade. Então é isso, gente. Seleção da Holanda tá aí. País da Holanda. Quem quiser alguma referência mais histórica, pô, a companhia das Índias Orientais também na Holanda, fizeram dinheiro pra cacete, extorqueram dinheiro pra cacete, botaram imposto pra cacete nos otários lá de Portugal, da Espanha, todo aquele lance de cana-de-açúcar que eles refinavam o açúcar, enfim. Tem várias coisas que você pode procurar lá na Holanda que vão te saciar. Um país pequenininho, mas, cara, foi o que eu falei, um país completo. Eles são pequenininhos e entregam tudo que você estiver atrás, óbvio. Então, acho que se você estiver aí perto, aí na estrada, indo para outro país, vira na Holanda, que você vai ser muito feliz. E agora, acabou. É a última seleção, né, rapaz? Caraca, eu pensei que tinha mais uma. Tô ficando doido. Então, fechamos aqui nossas seleções do grupo C, né? Macedônia, Áustria, Ucrânia e Holanda. Acho que não tem muito papo não, né? Holanda ali, expectativa de ser a primeira. A Áustria e a Ucrânia ali lutando pela segunda vaga. E a Macedônia indo pra festa. O que vocês acham?
É isso aí. Eu acho que não tem muita novidade, não.
Exato. A Macedônia, o que vier é lucro, é comemoração, é festa. Pandev muito feliz e possivelmente bêbado, né? Porque se fosse
todo ele, mundo
ficaria
feliz.
Sempre bêbado.
É uma possível enrolação, eu acho, ali, entre Áustria, Ucrânia e Macedônia, hein? Sei não.
Pra rolar um nivelamento.
É, eu não sei se embola muito, não, mas...
Eu
a
não
gente,
confiaria.
Eu também não confiaria, não. Acho que esse grupo, ele tem tudo pra ser um grupo bem pragmático, assim, bem, bem comum, mas enfim, a gente nunca sabe também, né? Embora a gente espere. Então é isso, meu povo. Tá aí nosso episódio do Grupo C, gravado nesse dia especialíssimo pra gente, 23 de maio, 3 anos de 4-2-3-1 aí em todos os lugares da podosfera, menos no Deezer, sempre bom lembrar, a gente não fecha com o Deezer, tô fazendo essa tag aqui no programa também, e já lançamos a tag Free Tchavichenko, né, no momento da gravação, então se você procurar no nosso feed, também no lançamento desse episódio, a gente tá liberando aí a tag Free Tchavichenko para ele se livrar do estorvo que é treinar a seleção do próprio país. Então, Igão, Julinha...
Eu queria Gabi, pedir uma licença para eu fazer uma colocação final, assim, de pessoas políticas.
Vai.
Então vai. É todo que seu. Hoje eu até avisei pro Vitor antes, né, que eu tô bastante revoltada, porque é inacreditável, é muito imperdoável essa motociata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro hoje no Rio. Muita gente acreditou, né, nesse senhor como mudança e, ok, não vou julgar. Mas se prestar o papel de continuar apoiando, sair de casa para apoiar esse governo, que nada ou muito pouco fez para evitar essas quase 450 mil mortes provocadas pela pandemia de Covid-19, é surreal. É muito insano, é masoquista. E quando o Jair fala que lutou pelo seu emprego, ele está mentindo. Os preços que a gente vê no mercado todos os dias são abusivos e nós todos somos reféns dessa maluquice toda. Essa pandemia não é uma brincadeira de quem mata mais ou de quem fala mais besteira, de quem faz, sei lá, a melhor cortina de fumaça. Esses 450 mil não são números, são pessoas, e por elas eu espero que a gente tenha um resultado relativamente positivo da CPI. Então, eu quero lutar para que a gente saia dessa, e eu acho que falar tudo isso aqui também é meu papel de cidadão. Então, só pensa bem no que você está fazendo como cidadão, e também quando você for às urnas no ano que vem. Fica só marcada essa minha indignação no dia de hoje, 23 de maio.
Eu vou parafrasear Pedro Certeza aqui, que ele fez um tweet que ele diz: os caras conseguiram juntar de uma vez só as duas piores coisas do mundo, moto barulhenta e fascismo. Eu odeio moto, mas eu não odeio nada mais do que Jair Messias Bolsonaro e todo o seu clã que segue esse homem, como a Julinha falou muito bem, que ainda segue esse homem, que é mais inacreditável ainda.
É isso, rapaziada, meu povo, temos aí, né, um pouquinho mais de um ano pra reverter essa situação, esse buraco que a gente mesmo se enfiou, porque, querendo ou não, mesmo que tudo que a gente faça e continua fazendo, a gente também é um pouco refém, um pouco caos, um pouco solução, né, tudo mesmo bolo, tudo a mesma coisa, é isso que revolta, né? No mesmo momento que a gente consegue entender que a gente pode mudar, que a gente tem voz pra mudar, a gente também toma essas porradas aí, que basicamente é uma sensação de potência, né? Então, nada mais justo que a gente, no nosso espaço aqui de troca e de voz, enquanto essa voz ainda é permitida, né? Sabe-se lá por quanto tempo.
Enquanto existe alguma democracia.
A gente consiga falar o que a gente pensa, o que a gente quer, e fiquem tranquilos que se tem algo que a gente não faz é ficar em cima do muro, e até novembro, outubro ali de 2022 a gente vai dar muita água aí pra rolar, pra gente poder falar sobre eleições, política e o que se envolve nas nossas vidas como profissionais, como cidadãos e também dentro do esporte, porque tá tudo interligado. Então é isso, muito obrigado pra quem ouviu, sempre lembrando, sigam a gente em todas as redes sociais. Se você gostou aí do nosso trabalho, do nosso projeto, da nossa vida, da nossa história, dos nossos argumentos, apoie a gente aí também no nosso sócio torcedor. Tá tudo aqui no link, a gente tem parcerias incríveis. Pode pesquisar aí, só clicar que você vai ficar muito satisfeito, beleza? Então, até o Grupo D e um beijo!